Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Apresentação Fabiana Mello.
Olá. Antes da retomada dos trabalhos do Legislativo, a presidente Dilma Rousseff pediu apoio aos governadores para a unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, para todos os estados. E o governo também deve encaminhar ao Congresso um projeto de lei que unifique PIS e COFINS cobrados sobre o faturamento de empresas. Mas tudo isso pode ser analisado juntamente com 14 propostas sobre tributação que já estão em estudo. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, criou uma comissão especial que terá 30 dias para estudar o assunto agora em agosto e apresentar um parecer. É sobre isso que eu converso hoje com os deputados Paulderney Avelino, do Democratas do Amazonas, e Enio Verri, do PT do Paraná. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da TV Câmara e da Rádio Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Gostaria de iniciar a conversa perguntando, então, ao deputado Paulderney Avelino, o senhor acha que essa necessidade de unificação do ICMS e também PIS e COFINS defendidas pelo governo podem, então, dar início a uma verdadeira reforma tributária tão esperada, tão defendida?
Há muito tempo, há muitos anos, o governo e o Congresso Nacional vêm tentando fazer uma reforma tributária para modernizar, simplificar os tributos no Brasil. Nós temos o ICMS, que são verdadeiros compêndios que nós temos hoje nos estados a respeito da cobrança do imposto sobre consumo. E temos agora o PIS e a COFINS, que é uma espécie de ICMS federal, também um imposto sobre consumo. Então, nós entendemos que é necessário, é urgente fazer isso, porque há vários, já diria décadas, que o Brasil está tentando se posicionar com relação à simplificação dos tributos. Óbvio que as dificuldades são grandes, mas é necessário fazer essa unificação do ICMS nas transações entre os estados e também já vimos, inclusive, uma proposta para a tentativa de simplificar a cobrança do PIS e da COFINS. Acredito que, neste caso, ela deverá embutir um aumento da carga tributária. E, neste caso, será mais difícil. Nós queremos, pelo menos, impostos numa modificação que venha a acontecer, mas que tenha neutralidade, não aumente a carga tributária.
Obrigada, deputado Paulderney Avelino. Deputado NVR, essa é a grande preocupação, porque sempre que se fala em reforma, né, tributária, o contribuinte fica com essa sensação de que, de alguma maneira, vai aumentar a carga tributária, que em 2013, se não me falha a memória, foi de 36% do PIB naquele ano. Essas alterações que nós comentamos até agora, elas dizem muito ao consumo. E se defende muito, dentro de algumas das propostas que estão em análise aqui na Câmara, uma tributação maior em cima da renda. Porque hoje a tributação no consumo ela atinge majoritariamente a população mais pobre, atingindo menos as pessoas com uma renda maior. Isso pode ser feito também agora?
Pode. Infelizmente, o desenho que é apresentado não aponta necessariamente para isso. Eu gostaria de salientar dois efeitos da necessidade dessa unificação do ICMS, concordando plenamente com a intervenção do deputado Paulderney. O primeiro é acabar com a guerra fiscal. A guerra fiscal, na medida em que ela, na disputa por empresas, deixa a empresa de um estado para outro, isso causa um prejuízo muito grande ao conjunto da nação e principalmente ao salário médio dos trabalhadores. A massa salarial do país, que é a massa que se destina ao consumo, é reduzida quando o investimento deixa de ser realizado em determinado estado e vai para outro. Então, a unificação, ela proíbe, claro que com a consequente criação de fundos, como está sendo proposto, ela vai dar condições de desenvolvimento igualitário e proíbe essa guerra que é danosa para todos os níveis de administração, município, estado, união. É muito ruim. E para o povo como um todo. A questão do PIS e COFINS, e esse é o grande desafio, nós tivemos juntos na apresentação dessa proposta, ela não pode ampliar os impostos. Nós temos uma coisa concreta, nós temos que caminhar para ter uma gestão tributária mais eficiente. Agora, qual é o grande problema disso? Eu não vou me prender ao governo Dilma, ao governo Lula, ao governo Fernando Henrique. Vou me prender a um grande desafio. Nós, parlamentares, representamos estados. E, infelizmente, nós acabamos sendo bastante corporativistas com as nossas regiões. E aí, quando vem uma proposta tributária, a justiça tributária implica que alguns estados hoje arrecadem menos para que outros arrecadem mais. Ora, naquele estado que vai ser arrecadado menos, os deputados tendem a não votar favorável a essa reforma. Então, um projeto igualitário, de um projeto de país, né, de Estado, vou chamar assim, de desenvolvimento, implica essa igualdade. E isso é o grande desafio, e por isso há décadas a tentativa de se construir uma política mais justa. Agora, é possível, e acho que a conjuntura hoje ela está construindo para isso, porque são nos momentos em que se vive dificuldades como vivemos hoje, que a preocupação com o conjunto do país é mais forte e pode dar um retorno mais positivo.
Obrigada, deputado NVR. Deputado Paulderney Avelino, essa é uma discussão que caminha junto. No primeiro semestre foi muito discutido o Pacto Federativo, a redistribuição dos impostos que são arrecadados e também das responsabilidades entre estados, municípios e a União. E eu perguntava também nisso, não dá para discutir isso sem discutir a reforma tributária também. Agora, como fica dentro dessa discussão um imposto sobre grandes fortunas, que muitas vezes é apontado como sendo uma solução, inclusive, para o ajuste fiscal que está sendo imposto à sociedade nesse momento de crise econômica, de projeção de crescimento, na verdade, de retração, crescimento não, mas crescimento negativo, ou de retração de até 2% do PIB?
Na realidade, nós temos no Brasil uma tributação que é muito injusta. Ela incide diretamente, sobretudo, sobre o consumo, que são os impostos e contribuições que os brasileiros pagam pelos produtos que consomem, em detrimento da tributação sobre a renda, que nos países mais desenvolvidos nós temos exatamente uma tributação sobre a renda maior e uma tributação sobre o consumo menor. Aqui, as populações de mais baixo poder aquisitivo, os mais pobres, talvez paguem muito mais imposto do que os mais ricos, exatamente pelo fato de terem que consumir produtos no seu dia a dia, e aí pagam impostos que estão embutidos naqueles produtos, como comida e outros produtos de limpeza e tudo mais.
De acordo com o IPEA, desculpe interrompê-lo, mas de acordo com o estudo do IPEA, os 10% mais pobres contribuem para o Tesouro com 32% dos rendimentos via consumo, enquanto os 10% mais ricos apenas com 21%.
Está aí exatamente o quadro que eu falo. Então, nós entendemos que precisávamos realmente mudar a matriz tributária no Brasil. Acho que é difícil fazer isso, porque estamos tentando simplificar os impostos e não estamos conseguindo. Eu, pelo menos, estou há mais de 20 anos tentando, em comissões de reforma tributária aqui, tentar avançar e não avançamos. Agora, a visão entre esquerda e direita sobre essa questão da tributação de grandes fortunas, ela é diametralmente oposta. Nós entendemos que precisamos, sim, tributar mais a renda, mas o imposto sobre as grandes fortunas não é viável, porque vários países tentaram, e aqueles países que implantaram uma tributação elevada, um percentual de imposto de renda elevado sobre grandes fortunas, a tendência dessas pessoas é migrar do país onde foi implantado esse tributo para países onde não tem esse tributo, como nós estamos vendo acontecer na França quando os socialistas tomaram o poder e implantaram esse tipo de tributação. E outros países que nós vemos isso acontecer. O que é necessário é que nós tivéssemos a capacidade de podermos equilibrar essa questão, reduzir um pouco a tributação sobre o consumo e aumentar sobre a renda, que aí nós atingiríamos os mais ricos e reduziríamos a participação dos mais pobres sobre essa matriz tributária.
Obrigada, deputado Paulderney Avelino. Deputado NVR, queria a opinião do senhor sobre a possibilidade, a viabilidade de aprovação de um imposto sobre grandes fortunas e também mencionando um estudo da Universidade de Brasília que fez uma análise dos levantamentos oficiais do governo e chegando à conclusão de que 140 mil brasileiros com renda média de R$ 198 mil por mês ficam com 11% dos recursos nacionais e representam um em cada 1.000 residentes no país, ou seja, uma parcela muito pequena da população concentrando, é menos de 1%, concentrando 11% dos rendimentos, né? É uma concentração de renda muito grande. Como é que seria possível reduzir isso?
Isso prova, em minha opinião, a importância do imposto sobre as grandes fortunas. Isso é extremamente necessário. A divergência que eu tenho com o deputado Paul Denis aí é que o exemplo da França, a França trabalha com 40%. É um número, convenhamos, né? Você vai assustar realmente as pessoas.
Mas 40% em cima da renda.
Da renda. O que nós temos que pensar é o seguinte. Hoje, nós temos um sistema tributário, né, viciado e invertido. Quanto mais pobre, mais você paga. Isso é histórico, né? Nós sempre fizemos isso. É preciso, primeiro, que seja uma distribuição equitativa dos impostos. Consequentemente, quem ganha mais tem que pagar mais. E o imposto sobre as grandes fortunas é esse grande instrumento. Olha, o Brasil não tem. Mas não é porque o Brasil não tem que nós conseguimos com isso atrair mais investimentos para cá, que nós trouxemos mais pessoas que deixaram de aplicar na França para vir para cá. Ou em outros países que estão em desenvolvimento. Isso prova que é necessário sim tributar. É necessário tributar as grandes fortunas. É possível você achar um percentual que não seja um percentual europeu, mas que seja um percentual que, como você colocou nos seus dados, mostram que o percentual adequado mantém os investidores aqui, mas contribuem para o desenvolvimento do país. O nosso país ele tem um problema de injustiça social gigantesco, histórico. Mesmo que tenha sido reduzido com as políticas de inclusão social que tenham sido realizadas, ele está longe de ser o país que nós queremos. Dentro desse cenário, grandes fortunas é um momento importante. Tem um segundo ponto, que é o ITR. O ITR é um valor simbólico cobrado das grandes propriedades. Isso é uma coisa que pode ser cobrado. E volto a dizer, você não tem que aumentar o ITR de 1% para 40%. Mas nós podemos aumentar a taxa do ITR, claro, que é quase que, um percentual sobre, só para dizer que existe, que você pode criar uma melhor distribuição de renda. O capital especulativo, por exemplo. Ora, pagando 14,25% de juros, né, que é uma taxa alta, automaticamente o capital especulativo vem, fica alguns dias e vai embora. Se nós cobrássemos o seguinte imposto, quanto menos tempo o capital especulativo ficar no país, mais imposto ele paga. Quanto mais tempo, menos imposto. Então são frações de taxas e impostos que você cobra da elite, dessa minoria do mundo e do país, né, que detém esse grande acúmulo de capital, para melhorar a política tributária e construir uma justa distribuição de renda no país. Então, note, é preciso, e aí a resposta não está na economia, infelizmente, porque nós temos aqui um debate que permitiria, mas está na política. É como que se faz a disputa das forças políticas de uma sociedade democrática como a brasileira para que se consiga criar esse equilíbrio das grandes fortunas, do capital especulativo, do ITR, das heranças, é o ITCMD, que é a taxa que cobra das heranças, ele é simbólico também. Então, há várias outras políticas que você pode adotar, reduzindo os tributos cobrados dos mais pobres e fazendo uma distribuição mais justa em todo o país.
Certo, deputados. Nós vamos continuar essa conversa mais dentro de alguns minutos. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Não saia daí.